CBN. Primeiros socorros.
Nove horas e 34 minutos, você deve estar achando estranho porque tem um produto de limpeza aqui ao meu lado, mas é porque é justamente sobre esses assuntos que a gente vai falar agora. Hoje no quadro CBN Primeiros Socorros, o alerta é para um risco que pode estar presente tanto em casa quanto no trabalho, a inalação de produtos químicos. Você sabe como identificar uma intoxicação e o que fazer em uma situação como essa? Então, quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, os cuidados que a gente tem que ter, é o Major Diego, do Corpo de Bombeiros do Acre. Ele é comandante operacional do interior. Major, seja muito bem-vindo à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, Rita? Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores.
Major, o que pode acontecer com uma pessoa que respira vapores ou gases tóxicos de produtos químicos comuns aí do dia a dia?
Então, Rita, tem diversos riscos, né? E quando se trata de produtos químicos que normalmente utilizamos no ambiente domiciliar, muitas pessoas não têm o olhar para os riscos envolvidos na utilização desses produtos químicos. E todas as casas costumam ter, né? Tem os alvejantes, os desinfetantes, que são as águas sanitárias, solda cáustica, álcool. E muitas das vezes as pessoas, na utilização, armazenamento, estocagem desses produtos, não percebem os riscos a qual estão expostos no dia a dia. E diante de cenários no qual você faz utilização desses produtos químicos, você tem que ter diversas atenções. Muitas das vezes utilizamos água sanitária em locais fechados e isso nos leva a uma exposição de risco. Todo e qualquer utilização de produtos químicos, ele deve ser feito dentro de um local arejado. Ou seja, se você que vai fazer uma limpeza pesada na sua casa, no seu banheiro principalmente, antes de você iniciar essa limpeza pesada, abra todas as portas, as janelas do seu domicílio, abra os basculhantes do seu domicílio, justamente para que quando você utilizar esse produto químico, quando ele tiver uma reação com alguns componentes dentro desses locais, os compostos orgânicos que vão ser volatilizados nesse local, eles venham a se dispersar no ambiente e você não fique exposto para uma possível inalação, né? Outra coisa importante, Rita, é você identificar os sinais e sintomas de uma intoxicação. Os principais são tontura, náusea, vermelhidão dos olhos, irritação das vias aéreas, né? Então você vai sentir um incômodo no seu nariz, na sua garganta, na sua boca. Então, a partir desse momento que você identifica esses sinais de alteração, você deve sair desse ambiente, porque você está exposto a riscos. Outra coisa, quais são os primeiros socorros que nós devemos priorizar em um momento que é identificada essa inalação e possível intoxicação por produtos químicos? De imediato é sair da fonte de risco. Então, é se retirar
do ambiente.
Exato,
ali, né?
se retirar do ambiente e da fonte que está oferecendo risco. Saiu desse local, procure um local arejado imediatamente para você ter maiores condições de uma respiração adequada e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, 193, e também para o SAMU, 192, para a gente ter o suporte médico para o local.
Entendi. E existe diferença entre intoxicação grave e leve? Quais são os sintomas entre elas? Tipo assim, leve eu acho que é os sintomas que você acabou de falar, né? Que porque tem casos de intoxicação que a pessoa desmaia. Não é isso?
Perfeito. Então tem uma série de variáveis que são importantes você analisar. O ambiente, ele vai te dizer muito. Vamos ter como exemplo uma dona de casa ou um responsável por um trabalho que vai fazer uma limpeza de uma caixa d'água, que vai fazer uma limpeza de uma fossa séptica. Além dos riscos envolvendo a utilização do produto químico, você também tem um ambiente que oferece o risco por ser um ambiente com atmosfera fechada, né? Então, se eu utilizar produto químico naquele local, eu vou estar oferecendo um risco maior, porque a concentração de produto nesse ambiente vai aumentar ao passar do tempo. Então, se uma pessoa não utilizar os equipamentos corretos para fazer esse tipo de limpeza, ela pode vir a sofrer intoxicação grave, porque ela vai estar exposto muito mais do que aquela outra pessoa que está trabalhando num ambiente aberto. E aí os sinais e sintomas, eles vão ser muito mais evidentes. Uma pessoa que tem uma intoxicação em um ambiente confinado, a exemplo, como eu disse, de uma caixa d'água, ela pode vir a realmente apagar, né? porque afeta o sistema nervoso e ela não vai conseguir ter condições suficientes para sair do ambiente e pode desmaiar.
Entendi.
E aí tem um outro risco envolvido também nisso, Rita, e é importante falar aqui para as pessoas que estão ouvindo, quando acontece um acidente como esse, a pessoa que vai prestar o socorro, ela tem que ter o total cuidado de analisar se o cenário é seguro. Se ele não for seguro, não prestem um auxílio de socorro, porque você vai se tornar outra vítima. Então analise se é seguro você entrar nesse ambiente confinado, né, nesse local fechado, para você prestar o auxílio. Se não tiver condições de você adentrar o recinto, ligue para o Corpo de Bombeiros que a gente vai o mais rápido possível.
Perfeito. E quais os cuidados que a pessoa tem que ter ao trabalhar com muitos produtos químicos? Tem pessoas que já trabalham isso como laboral mesmo, é o seu serviço. Quais são os cuidados, equipamentos que ela precisa ter ao mexer com esses produtos?
Com certeza. Sabemos que muitas pessoas, principalmente trabalhos informais ou formais também, trabalham diariamente com produtos químicos, principalmente pintores, pessoas que aplicam desinfetantes em locais para desinfecção mais acentuada, maior do local, eles têm que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque envolve questões de regulamentação do Ministério do Trabalho e do Emprego. Nós temos normas regulamentadoras que definem o que as empresas que contratam esses profissionais devem fornecer, né, que são os equipamentos de proteção individual, que são as habilitações e o conhecimento para esses profissionais. Então, eles têm que estar dotados de conhecimento para trabalhar nesses locais, dotados dos equipamentos corretos de proteção individual, dentre eles máscara para trabalhar com produtos químicos, a exemplo dessa que eu trouxe aqui, né, que é uma máscara que oferece uma proteção química, que ele tem um filtro com carvão ativado para poder bloquear os produtos químicos, a utilização de óculos para evitar respingo na área dos olhos, a utilização também de luvas, de roupa adequada para evitar a contaminação pela via cutânea, ou seja, pela via da pele, a utilização de capacete, inclusive, né, dependendo de qual produto químico que está sendo envolvido, dependendo se tem também outros riscos envolvidos nesse trabalho. E, mais uma vez, senhores, a prevenção é extremamente importante. Temos que ter a prevenção, porque é a sua vida que está em risco.
Em qual momento, né, de intoxicação por inalação a vítima deve ser levada imediatamente para o hospital?
Dependendo da gravidade. Se você conseguir, a exemplo da utilização de produtos químicos domésticos, né? Se você conseguir sair daquele local, só teve uma náusea, irritação nos olhos, e depois de estar num local mais seguro, com ar fresco, começar a passar, ok, fique tranquilo, fique realmente em casa, espere passar aquela situação. Agora, se você demonstrar mais sinais e sintomas realmente graves, se essa pessoa ela tem alergia a determinados produtos químicos, o ideal é que esteja o mais rápido possível no ambiente hospitalar. E aqui vale frisar uma coisa também importante. Se você teve reações adversas na utilização de um produto químico, seja um alvejante, seja um desinfetante, quando você deslocar para um ambiente hospitalar, leve a embalagem.
Leve o frasco.
Exato.
Né?
Leve o frasco para facilitar a identificação desse produto químico e, assim, a possibilidade de você ofertar os medicamentos corretos.
O que não fazer ao ajudar uma vítima que inalou gases, né, está passando mal? Tem pessoas que oferecem bebidas, leite, né, para tentar cortar o efeito. Isso não é indicado, né?
Exatamente, Rita. Isso é um mito. É oferecer bebida, dentre elas o leite, é apenas um mito, um tabu social que existe. Isso não ajuda em nada. Na verdade,
atrapalha
bastante. Na verdade, uma intoxicação química oriunda desses produtos químicos, ela vai, na verdade, potencializar, vai aumentar o veículo de transmissão na rede sanguínea da pessoa. Então, não administre nada, não dê água, não dê nenhum outro tipo de bebida, não dê alimento também. Espere a pessoa realmente melhorar com seus sinais e sintomas, e o ideal é, de fato, levar para um ambiente hospitalar. Quando você, na verdade, administra, nem que seja uma água, né? Essa pessoa ela pode ter uma reação adversa voltada para que o produto químico reaja com a água, inclusive dentro do seu ambiente da via respiratória, da boca em si. Então, por isso que o ideal é não misturar. O ideal é só ofertar a segurança de um ambiente aberto, com ar fresco. Se a pessoa estiver tonta, o ideal é monitorar ela, deixando ela deitada com uma posição de segurança, né? Porque ela pode ter um vômito, um evento de vômito, e com o evento de vômito a pessoa pode vir a aspirar esse vômito. Então o ideal é ter uma pessoa ali monitorando para caso ela venha vomitar, ela não venha a aspirar esse vômito.
Você vê como é muito sério, né? E quando a vítima é uma criança ou um idoso, por inalação, inalou algum produto químico e está passando mal, tem que ser levado imediatamente para o hospital?
Com certeza, tem que ser levado imediatamente para o hospital. E aí aqui eu também friso que a inalação é uma das intoxicações, né? Você pode ter os respingos na pele, você pode ter o contato com os olhos. E aí o importante também é, dependendo do produto químico, a exemplo de uma água sanitária, uma soda cáustica, o ideal é você também fazer uma lavagem o mais rápido possível.
Água
com
corrente?
Água abundante. Isso, água corrente. Com água abundante de 10 a 15 minutos. Liga para o socorro, né? Dependendo se o acidente foi grave, liga para o socorro e já faz a lavagem imediata. O produto, ele vai diluir com a água, né? Normalmente, o acidente com soda cáustica, falam que não é interessante molhar, né? Porque ele reage com a água. Realmente reage. No entanto, quando eu faço uma mistura abundante com a água, eu diluo esse produto e eu tenho uma eficácia na possibilidade de ofertar uma segurança maior com o contato com esse produto químico.
E quando é diretamente na pele? Também só lavar com a água
também,
e
só
procurar
com a água,
uma unidade
só,
de saúde?
Exato. Somente com água em abundância, de 10 a 15 minutos, para poder justamente diluir esse produto e ele ter um efeito diminuído com a pele.
Nada de passar sabão?
Não, nada de passar sabão, pasta de dente, outro produto que vai aliviar a dor, porque ele pode ter uma reação química e vir realmente a potencializar os efeitos adversos.
E quais são os produtos que a gente tem em casa, que geralmente a gente utiliza na limpeza dos nossos ambientes, que deve ter aquele cuidado especial e a gente evitar misturar eles?
A mistura é uma situação bem lembrada e perigosa, né? Normalmente as donas de casa, elas buscam deixar...
Exageram também, né?
Exagerar, buscam deixar bem limpo o ambiente domiciliar, né? Principalmente para as crianças, para o esposo, após um dia de trabalho, chegar e ter realmente um ambiente
confortável,
limpo, mas tenham cuidado. Eu costumo dar o exemplo de que se você tem um cão, um gato em casa que faz muita sujeira, né? Esse é o maior exemplo do cuidado que você tem que ter. Um cão macho que costuma mijar bastante, né? Urinar bastante. Quando você for fazer esse tipo de limpeza, você tenha cuidado. A mistura de água sanitária, Rita, com urina, ela produz um gás muito perigoso, que é chamado o gás amônia, né? A urina, ela tem um componente chamado ureia, que quando se degrada, se transforma em amônia. Quando misturado com água sanitária, reage quimicamente e produz esse gás amônia, que é um gás extremamente tóxico, um gás que causa irritação grave. E se você não tiver cuidado e estiver num ambiente fechado, ele pode vir a causar realmente uma intoxicação e levar a pessoa a ficar desacordada. Então, quem tem uns animais de estimação em casa, né, tenha um cuidado quando for fazer essa limpeza. O ideal é fazer o quê? Primeiro você joga água, tira aquela parte mais grossa ali da urina, do cocô,
uhum, tira,
né,
o
do
excesso
animal, tira
tudo.
O excesso, depois você faz a desinfecção, né? Lava ali com sabão, com água corrente, depois eu venho e faço a desinfecção para poder matar as bactérias, os vírus, né? E aí eu utilizo sim a água sanitária, os outros bactericidas.
Então, a etapa melhor é jogar água, depois sabão e, por último, a água sanitária ali para tirar aquele cheiro do ambiente.
Isso, perfeito. E evitar a mistura, como você falou. Sim.
Perfeito. Major, nós agradecemos a sua visita. Deu para a gente falar sobre bastante aqui sobre prevenção, né, a intoxicação por produtos químicos. Dava para a gente falar mais tempo aqui, mas eu acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes.
Com certeza, Rita. Costumo dizer que a prevenção é a regra de ouro de tudo que a gente faz na nossa vida. Então, antes de você desenvolver qualquer atividade, seja em casa ou no seu trabalho mesmo, olhe pelo olhar da prevenção. Veja quais são os riscos envolvidos, leia os rótulos dos materiais que você vai envolver nessas limpezas, os produtos químicos que você não conhece, pergunte, converse com alguém que tenha um conhecimento mais aprofundado do assunto, para que você não venha realmente a expor sua vida ao risco.
Muito obrigada pela disponibilidade, pleno feriadão, vindo aqui conceder a entrevista para a gente, e trouxe esse assunto muito importante. Inclusive, a gente teve dois casos de vítimas fatais por intoxicação, por inalação aqui no nosso estado, em Rio Branco, e a gente resolveu trazer esse assunto aqui tão importante para deixar você, ouvinte, bem informado e você se prevenir nos cuidados aí com a sua casa, no seu trabalho, se você trabalha diretamente com um produto químico.